Perguntava-lhe, João Dias da Silva, porque é que vai sair do cargo de secretário-geral da FNE e depois quando é que esta passagem de testemunho vai acontecer?
Normalmente ocorrerá no Congresso da FNE, que deverá ocorrer nos dias 20 e 21 de maio, em Aveiro, e nessa oportunidade termino o mandato atual. Já tinha anunciado que este seria o último mandato em que estaria como secretário-geral, e, portanto, será essa a altura em que finalizarei as funções. O que não invalida que, entretanto, não vamos fazendo um trabalho interno em que outros atores, novos atores, vão assumindo responsabilidades, porque estas transições não se fazem abruptamente, não se fazem de um dia para o outro, e, portanto, é necessário ir fazendo um exercício de socialização das pessoas relativamente àquilo que é a responsabilidade da gestão da federação. Os próprios sindicatos têm tido também uma renovação, os próprios sindicatos da FNE têm tido alguma renovação entre o ano passado e este ano. Os dois maiores sindicatos da FNE, o Sindicato do Sul da Zona Norte e o Sindicato do Sul da Zona Centro, passam a ter dois novos presidentes, e portanto é um mecanismo normal de renovação, e no Congresso da FNE haverá ocasião para eleger um novo secretário-geral ou uma nova secretária-geral. Ainda não está, não foram tomadas decisões. Creio que até ao final deste mês de fevereiro os sindicatos deverão entre si estabelecer quem será a nova equipa diretiva da FNE a partir de 21 de maio.
E quanto à razão, pela qual, sai do cargo de secretário-geral da FNE?
Há uma razão que eu queria que me tivesse mandado embora mais cedo, porque eu sempre defendi a limitação de mandatos, mas nunca tive quem me acompanhasse na revisão estatutária para que houvesse a limitação do número de mandatos. Eu já estou como secretário-geral da FNE desde 2004, acho que ao fim de 3 mandatos, ao fim de 12 anos, não deveria haver continuação, mas nunca foi possível fazer essa renovação, essa alteração estatutária. Há agora a circunstância de este ano eu atingir a idade de aposentação, os 70 anos, e, portanto, e considerar que não, na minha perspectiva, e aquilo que eu sempre disse é que um trabalhador reformado não deve estar a exercer funções de representação executiva de um sindicato. Foi sempre isto que eu defendi, sempre disse isto, foi sempre este princípio que eu defendi ao longo dos tempos, e acho que é um princípio que se deve adotar nas organizações sindicais. Nem todos partilham a mesma opinião, esta é a minha convicção, foi por ela que me debati. Não consegui em termos de limitação de mandatos, mas em termos de idade para aposentação, condições plenas para ir para aposentação, estão reunidas essas condições e, portanto, normalmente gostarei muito de cessar funções, porque acho que é à altura de cessar estas funções.
Já deu o seu contributo à FNE.
Fui fazendo ao longo do tempo. É sempre um trabalho de equipa. O trabalho do secretário-geral da Federação é um trabalho de preservação dos equilíbrios de 10 sindicatos. São 10 sindicatos, cada um com a sua estrutura, com a sua dinâmica, com os seus problemas, o seu grau de representatividade. E é preciso fazer um exercício interno de gerir os contributos de todos e fazer com que todos sejam parte inteira na construção das decisões da FNE, e consegui ao longo de todo este tempo que todas as decisões tivessem sido sempre tomadas no acordo de todos. Nunca houve nenhuma situação de termos votos contra e votos a favor em decisões importantes. Foi sempre possível construir soluções que acabaram por integrar os contributos de todos. E acho que é a forma de respeitar cada um dos sindicatos que integra que integram a FNE, e podermos ter tido a atividade que desenvolvemos e de que estamos muito orgulhosos todos.
Foram, ou ainda são, 19 anos à frente da FNE.
É verdade.
Que balanço é que faz do seu cargo?
Olha, balanço em termos afetivos é extremamente positivo. As relações pessoais, as amizades, o trabalho de equipa que foi possível realizar, tudo isso é extremamente valioso, é positivo, enriquece-nos muito, foi um tempo extremamente enriquecedor a nível nacional e a nível internacional. As nossas relações internacionais também foram importantes, têm sido importantes, são elementos de construção e elementos positivos. Do ponto de vista das lutas, também tivemos lutas importantes ao longo destes 19 anos, conquistas importantes. Vivemos um tempo próprio, este início de século, início de milénio, trouxe uma alteração da configuração da profissionalidade docente, diferente daquela que tinha existido até ao final do século anterior. Há claramente aqui uma alteração do que era o paradigma da personalidade docente, da sua construção e valorização e o entendimento até ao final do século. Depois há todo um conjunto de políticas que se alteram, perspectivas diferentes de organização dos sistemas educativos e que têm impacto naquilo que é o reconhecimento e a valorização do trabalho dos professores, de aquilo e uma visão diferente do que são as responsabilidades dos professores na sociedade, e isso constituiu uma mudança muito, muito importante, que teve impactos muito negativos em perdas e tentativas de redução do papel e da importância dos professores. E também digo que as lutas também foram positivas, no sentido da promoção de uma determinada ideia de profissionalidade docente que assenta na essência da relação do professor com os seus alunos, do ato de ensinar e aprender, e da importância das condições para a qualidade deste ato de ensinar e aprender, e a valorização o facto dos professores de terem de ter uma competência específica, um saber próprio, que confere a identidade profissional, que é diferente de todas as outras profissões, e valorizar esta identidade profissional naquilo que são os seus contornos, e que tornam específica a profissão docente. Este é o trabalho em que temos de estar envolvidos para que não se permita que a profissão docente seja colonizada por outras perspectivas meramente burocráticas do ensinar e do funcionamento do sistema educativo.
Estamos a falar da valorização da profissão de professor, de docente, mas considera que a mudança de secretário-geral da FNE a esta altura prejudica de alguma forma, ou tem algum efeito nas negociações com o governo?
Não, de maneira nenhuma. O secretário-geral, como eu lhe disse, é uma pessoa que gera os equilíbrios internos e que é secretário-geral. Eu digo muitas vezes, é mesmo a designação é esta, é o secretário para todo o serviço. Tem a competência de harmonizar o trabalho interno, de pôr a máquina a andar, isto é, criar as equipas, fomentar o trabalho das equipas, proporcionar condições para o trabalho das equipas, fazer com que o trabalho das equipas tenha efeitos. Este é o papel do secretário-geral, não é um condottiere, não é? É-lhe reconhecida competência e capacidade para gerir estes equilíbrios e, esta, e as dinâmicas de trabalho que têm de ser desenvolvidas em relação aos objetivos que estão determinados em, coletivamente pelos sindicatos membros.